Oi, pessoal! Tudo é vitrine. Vamos falar a respeito de visual merchandising. Para conduzir esse bate-papo tão necessário comigo, eu vou receber a especialista Bruna Letícia de Souza. Vem com a gente, se joga! Oi, Bruna! Que prazer enorme te receber. Bem-vinda!
Prazer é meu, uma honra estar aqui falando do que eu mais amo fazer.
Perfeito, melhor energia. Aproveita, por favor, conta um pedacinho da sua história. Se joga nessa para todo mundo te conhecer.
Tá certo, então. Meu nome é Bruna Letícia, eu tenho 35 anos. A minha vida no varejo começou com 13 anos. Foi meu primeiro emprego numa loja de calçados. E desde então, segui nessa lida ali, né, no comércio de Balneário Camboriú. E onde me formei em design de moda, com 22 anos. E aí, desde então, sigo no VM, trabalhei em grandes empresas também, como visual merchandising, atuo hoje na minha empresa, já fazem 8 anos que eu tenho a minha empresa, que eu presto serviços de vitrine, de produção de moda, de cenários, então sigo nessa vida que eu amo.
Que massa saber disso, adoro uma jornada inspiradora. Ô, Bru, conta uma coisa pra gente, vamos dar um passo pra trás? Fala o que é visual merchandising. Esse é um termo que, quando a gente fala, é tão comum pra gente. Mas tem muitas pessoas que estão consumindo esse conteúdo que não sabem o que é. O que é VM?
VM é uma técnica, é visual merchandising, né? A gente abrevia o VM para ser mais fácil, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem falar, né? Então a gente facilita. É uma técnica do marketing que auxilia toda a parte de organização de dentro de loja. Os pontinhos, cada layout, a coordenação de cor nas araras, os displays, toda essa comunicação. Enfim, aí a gente entra mais adentro, né? Que é a questão de todo o DNA da marca, para a gente trazer isso, né? Para o cliente ter essa experiência dentro de loja. E é claro que eu sempre falo que o VM, ele é um vendedor silencioso. Muita gente aí já com certeza já se viu pegando e comprando tarara, né? Ai, que lindo! Então, eu mesma, eu compro o meu negócio.
Isso é super importante, gente. Ai, mas olha só, esse produto é bom. Se ele não parece bom, o consumidor não vai tomar a decisão de compra. E eu quero muito que você explique pra gente qual que é essa transformação que tem uma estratégia de VM, de visual merchandising, que é você saber expor o produto, causa. Como é que é isso na prática? Assim, o que as pessoas têm que entender um pouquinho sobre isso, já que vai ter impacto em diferentes tipos de negócio, não só em negócios de moda, por exemplo.
Sim. É o que eu falo de casar os produtos, né, Camila? Por exemplo, às vezes o pessoal vai buscar uma camisa branca. Mas aí a gente coloca uma calça jeans atrás, né, na arara, na própria arara. Ou a gente faz um frontal com um look completo, uma sobreposição nesse look dentro da arara, sabe? Isso gera, desperta-se todo esse interesse no cliente. E como você mesmo disse, não só na moda, como em várias áreas, né? Eu digo que tem um oceano grande aí, né, pra gente explorar o VM. E eu tive a experiência muito grandiosa de fazer uma floricultura o ano passado, que eu amei. Então, assim, eu pude colocar os vasos nas cores de cada família, que a gente chama no VM também, né? Então, organizar tudo isso, o que combina com o quê, e aí tudo isso se complementa e gera esse resultado nas vendas, né? Porque às vezes o cliente não quer só comprar uma camisa branca, né? Ou não quer só comprar um vaso com uma planta verde. Ele já vai levar o sabonete que tá ali, o cheirinho, né? Para colocar na ambientar a sua casa. Então, assim, muitas coisas, maquiagem, por exemplo, tem o gloss, tem a sombra, tem o rímel, um complementa o outro. Então, é isso que a gente tem que entender, o que que o VM faz, né? Ele auxilia toda essa questão, toda essa gestão de dentro de loja também, para o cliente se sentir pertencendo, para ele ficar mais tempo, para ele consumir, né? Então, isso facilita demais essa experiência de compra dentro da loja.
E, Bru, a gente tem que super lembrar aqui, gente, que isso precisa respeitar a jornada do cliente. Olha como é que é importante você, profissional, você, empreendedor, ir para a loja. Bru, eu escuto muito isso. Então, ai, Camila, consultoria, estratégia, grandes marcas, mentorias, meu Deus, como é que faz? Eu disse, gente, indo a campo, você precisa conhecer o seu cliente dentro da loja. Só que, Bru, a gente muitas vezes, e eu aqui não estou acusando ninguém, faço igual, a gente tem aquela coisa de estar na defensiva, querendo defender o nosso negócio. Então, se você não sabe como o seu cliente se comporta dentro da loja, o que que ele olha, que momento que ele desiste, e faz isso sem nenhum ego, você precisa compreender essa jornada para que você possa fazer estratégias elaboradas. Aqui, gente, vale até uma analogia que todos nós vivemos, independente como consumidores, que é supermercado. Então, o supermercado tem muitas opções, é tudo colorido, é tudo feito para chamar sua atenção e rola uma bagunça. Então, precisa ter uma arrumação correta, precisa ter uma correlação entre os produtos, respeitando o contexto da compra. Então, você está ali vendo aquele pacote de massa e do lado, malandramente, tem um queijo ralado. Então, por que isso está acontecendo? Porque a pessoa que está comprando massa pode desejar queijo. E aí você vai ter que arrumar isso de uma maneira que seja a tua fala é perfeita, cirúrgica, esse vendedor silencioso. Caso contrário, você pode não gerar essa venda. E aí você tem um ticket médio diminuído. Ou, Bru, uma coisa que a gente podia falar, né? É a experiência instagramável da coisa toda. Porque você naquela floricultura toda bagunçada. Agora, eu sei que eu frequento floriculturas muito chiques, que são todas arrumadas e, gente, dá vontade de entrar lá só para você passear. Você quer estar naquele ambiente, você quer fotografar. Minha filha sempre fala isso. E ela diz: ai, vamos lá que eu quero só ver. Então, esse desejo de estar dentro da loja é uma coisa que nós, empreendedores, desejamos para os nossos negócios.
Com certeza. É, eu digo assim, eu tenho minha parede super instagramável aqui da Frida Kahlo. Eu sempre falo isso para meus clientes, trazer esse DNA, né, da tua marca, da tua loja, pro cliente ter essa experiência e querer voltar como a sua filha, para fazer uma foto, até mesmo marcar, né, e gerar todo esse resultado que tem nessa, esse instagramável que a gente fala muito hoje, né? Uma vitrine bem impactante, chama atenção, gera resultado, né? Um cenário muito bem feito. Então, que já é a primeira visão que o cliente vai ter, né, no seu negócio. E como você falou, além de tudo essa questão ali do mercado, é muito legal porque uma coisa liga a outra. Eu já vou no. Como eu sou uma mamãe, tem 3 anos, meu filho, eu já vou muito no, na área dos bebês. Então ali já tem o lenço umedecido, já tem a fralda, já tem o shampoo. Então já facilita a vida da mãe. Então é muito, muito prático e é muito fácil, né? A gente vê como o Vemily apetece, né? O negócio.
Perfeito, a gente tem aqui o comentário da Ana, maravilhosa. Quando você vem aqui na Nagnol, você busca um colar e já sai com brincos e pulseiras. Vou usar o exemplo da Ana, que ela tem uma prática no Instagram que é uma inspiração para outros negócios. Ela sempre mostra combinações no Instagram. Gente, adivinha o que é uma super vitrine? Tudo é vitrine, mas quem que é a nossa vitrine preferida, queridinha do rolê? É o Instagram. O Instagram é uma super vitrine, por isso que ele não é tão real, verdadeiro. A gente fica assim, ai, seja autêntico. O Instagram é uma rede visual. Do bonito, do estratégico. Isso nos ajuda a construir e transmitir autoridade aqui nessa rede social. E a Ana faz isso com uma naturalidade. As publicações dela sempre lembram que através de uma composição você vai ter um resultado melhor. E ela, como empreendedora, tem um resultado melhor também, porque a pessoa olha aquela peça e ela desperta o desejo de uma segunda, de uma terceira, e ela também acaba gerando uma percepção de eu tenho a solução completa. Você não quer comprar um colar, você quer comprar algo que te embeleze. E aí não é só o colar que vai cumprir essa transformação, é todo o resto. E o Instagram, ele tem uma analogia maravilhosa com arara para mim. Arara, essa palavra mágica. Porque quem é que fica feliz, gente? Olhando uma arara bagunçada. O ser humano, ele é visual, ele ama padrões, por isso que a gente consome vídeo satisfatório que tudo arruma. Por isso que a gente consome conteúdo na TV sobre pessoas que vão organizar casa ou fica preso em trend no TikTok. Porque a gente ama essa organização, a gente ama ver as coisas assim, similares, arrumadas. E eu acho que o VM traz isso para a vida real e para geração de negócio, né, Bru?
Sim, até falando, complementando a tua fala, eu fiz coloração, pessoal, e na coloração pessoal, a Débora comentou assim que quando a gente vê a floresta, né, tá tudo organizado, né? Então, assim, coloca um prédio ali no meio, pra bagunça, né? Então, é muito isso. Eu trago isso, essa fala dela, pro meu negócio, pro meu curso, né? Quando eu falo de Vemi, justamente por isso, porque a gente quer ver as coisas organizadas, né? Coordenadas, as cores, os produtos que combinam com o quê, e até fazer o crowd merchandising, que é misturar os estilos dentro também, né? Falando de moda, no caso aqui. A gente faz um mix de estilos também nessa área para gerar este produto também, para não ficar produto parado e despertar este interesse. Porque às vezes uma mudança do produto trazendo para frente ou trazendo ele com uma complementação, o cliente já vai achar que é novidade. Isso já acontece muito, muito com os meus clientes, porque eu faço esse jogo, essa mistura desses looks e já gera todo esse resultado. Ah, eu não vi essa peça. Ela estava lá atrás, com outra peça, ou com as mesmas peças, né? Então, assim, é muito bacana essa magia que eu falo que o VM traz. Ele transforma o produto em diamante, né?
É isso mesmo. mesmo, gente. A dona Zeli tá aqui dizendo que eu fiz uma bagunça. Dona Zeli, nós fizemos um momento de autenticidade. Porém, eu tenho um vídeo sobre isso, feed harmônico, né? Então precisamos ter feed harmônico. Se o feed todo organizado é uma prisão e você não consegue produzir conteúdo porque você está preso na necessidade de algo perfeito, você está no caminho errado. Esse caminho, ele é um freio para os seus resultados. Mas quando a gente olha para uma marca, a gente precisa criar pelo menos uma unidade. O que você pode dizer? É assim, o meu feed bagunçado é o meu DNA. E a Bruna vai falar sobre isso. Então, se isso faz parte do seu DNA, ele não é bagunçado, ele é estratégico. Então, olha só como a gente vai falar aqui ao longo desse conteúdo da live, para quem está ao vivo com a gente no Instagram, e nós estamos lendo comentários reais, ou para quem vai consumir esse conteúdo nas plataformas de podcast. E, Bru, deixa eu trazer aqui uma estratégia que muitos dos meus clientes têm adotado, que é trazer essa capacitação para o lojista. Então, eu tenho muitos clientes fabricantes e que aí tem um intermediário, tem um lojista até chegar no consumidor final. E um conteúdo que eu julgo assim necessário, gente, especialmente para a área de moda. Então, se você está envolvido de alguma forma com a questão da moda, o visual pesa muito na decisão. Ele é muito importante. Ser bonito, ser harmônico, é base da sua estratégia. Que é um exemplo de roupas que elas não ficam bem na arara. Isso acontece, gente. Roupa que você olha pendurada e ela é horrível. Você não quer pegar a roupa, porque você fala, não tem como isso ficar bom. E aí você precisa ter o complemento de foto, catálogo no WhatsApp, redes sociais, ou até alguma comunicação offline, alguma comunicação que você precisa ter na loja, ou você instruir o seu vendedor a trazer mais explicação, sobre isso. Isso também pega aí no teu resultado, né?
Sim.
E aí, Bru, deixa eu trazer um outro caso aqui que eu estava discutindo recente. Roomies, minha cliente de sorvetes, de um jeito que você nunca imaginou, eu já recebi a Lidy Barbosa aqui para live. E recentemente eu estava correndo na praia e aí entrei numa loja e, né, fiquei de frente para o produto, assim. E todas as embalagens estavam viradas para o outro lado. Porque na
Ah,
pressa,
sim.
esse vendedor arrumou os produtos dessa maneira. E aí eu tirei uma foto e a Lidy falou: Meu Deus, a gente tem que consertar. Eu falei: Não, eu já estou consertando. Clientes do meu coração, quando eu encontro vocês no ponto de venda desarrumados, eu arrumo, tá? Eu faço isso. Mas olha o impacto que isso vai ter nas vendas. Eu considero que é praticamente impossível o consumidor, assim, tomar a decisão de comprar se o produto está virado ao contrário. Eu acho que só o fato dele ter que fazer o esforço já mexe. Como é que é isso para VM?
É, isso é um erro, vamos dizer assim, né? A gente precisa consertar isso, precisa alinhar toda essa equipe. E o que eu falo, né? É que nem você falou muito de experiência, né? Essa questão de a gente ir a campo, a gente estar alinhado, a gente estar vendo o que que o consumidor está fazendo, quais são as estratégias ali. E eu vejo muito a questão quando eu falo no meu curso, a questão de um bolo, de um doce, né? Você não vai comer um doce que não tá com uma cobertura bonita ou que não tá muito bonito ali. Você vai querer aquele doce, uau, né? Então, a mesma coisa com essa questão que aconteceu com você. Ele tem que mostrar a marca, né? Tem que trazer esse DNA dele ali, ele tem que estar atento a toda essa questão de evidenciar o produto, né? Trazer, como eu falei, transformar ele num diamante, para ele despertar todo esse desejo de ter toda essa experiência, né, de consumo e querer consumir mais e divulgar mais e ir no boca a boca aí do pessoal, né?
A gente aqui cabe até uma reflexão. Uma das objeções mais frequentes que eu escuto a respeito de tudo ser vitrine, né? Tudo comunica a sua marca, é a questão da objeção de, ai, mas isso é caro ou isso é difícil. E a gente tem que lembrar, gente, que caro é o que não traz resultado. E o quanto a gente pode estar preso dentro de um ciclo de trabalho duro, de, ai, vamos lá, eu vou. Não, mas eu tô aqui vendendo. Só que aí você esquece que é muito mais importante você ter um ambiente bonito, de repente, do que um número X de produtos a mais, porque aí você não vai atrair a pessoa para dentro da sua loja. Isso vale para outros ambientes, tá, Bru? Eu acho que
Sim,
hoje o VM está presente em
muito
clínica, em consultório, as pessoas estão desejosas de experiência, gente. Eu ouvi
exato.
falar isso esses dias no TikTok, tomei hate da galera. Tive alguns comentários negativos dizendo: ai, esse negócio de experiência vocês inventaram para deixar tudo caro. Comente aqui se você também sente isso, tá? Que eles, ah, vocês inventaram experiência para deixar caro. Eu entendi a crítica, gente, eu entendi. Significa assim, gourmetizar as coisas e trazer. Só que, vamos lá, vamos ter um empreendedor? Sim, é isso que o empreendedor quer. Ele quer te entregar algo mais especial para que ele maximize o lucro ou a preferência. E hoje, VM não é mais uma coisa assim, um diferencial, né? Ah, VM é um diferencial para marcas de moda? Acho que hoje VM é essencial em todos os
Essencial.
negócios para você poder gerar faturamento. Fala disso.
Com certeza, ele é super essencial porque, como eu falei, até você falou ali dessa questão do. Ai, meu Deus, faltou a palavra. A experiência.
Da
A
experiência.
experiência é tanto na NRF de 2023 quanto na NRF deste ano, que é a maior feira mundial do varejo, que acontece em Nova York. Foi falado disso, foi muito falado da experiência, que, né, justamente, ah, mas é muito caro. Não, não é caro. O cliente tem que ter. Não adianta ter só o produto bonito, Camila. Não, não vou lá só arrumar a tua loja e ela não vai vender. Tem que ter toda essa questão, que nem eu falo, do marketing sensorial, que são os cinco sentidos, trazer isso para dentro da tua loja, que é a questão da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar. Então, quanto mais esse cliente estiver conectado e você oferecer um café, né? Aquele cheirinho do café, eu tô lá olhando uma peça, olhando um produto, aí a música tá gostosa no ambiente, aí tem o cheiro da loja, sabe? Tudo isso é o DNA da tua marca, da tua loja, do teu produto, né? Então isso vai gerar essa experiência. Então nem sempre é tão caro assim como as pessoas comentam, né?
É isso. A gente tem que falar disso, gente. Eu sou empreendedora também, eu vou fazer um relato, então, a respeito da experiência para vocês. De algo que hoje não tem mais, eu não tenho mais cursos presenciais, mas eu fiz recentemente um evento meu, e isso valia muito para os meus cursos presenciais também, né? Porque eles aconteciam. Deve ter aluno aí dessa época, das antigas, que é fiel e está acompanhando. Bru, tinha um aspecto muito forte da experiência do meu aluno, do meu consumidor. Então, é um momento que eu estava em contato com o cliente final, diferente de quando eu sou consultora de uma marca, e que pode ser uma inspiração para todos que têm loja e que buscam trazer isso para o seu ambiente, né? Pode ser desde um showroom, uma clínica, o seu PDV, o seu ponto de venda, que era a questão do coffee break. Toda vez que eu ia organizar uma turma, eu recebia opções de coffee break. Gente, as pessoas sempre me ofereciam a versão mais barata. Porque entendiam que para maximizar lucro, eu tinha que pegar o coffee break mais barato. Eu falava, gente, meu cliente, ele está saindo do trabalho, ele vai pegar trânsito, porque as aulas começavam às 18h30, e ele vai chegar estressado, cansado, com fome. Tudo que ele não quer fazer é aprender. Imagina eu ofertar para ele um coffee break baratex. Eu sempre pegava o coffee break mais caro, mais premium. Até hoje. Tem aluno que fala, ai, que saudade da comida do curso. Então, assim, ó, parece brincadeira. Sério, as pessoas sempre deixavam feedbacks positivos. Gente, por quê? Porque um dos sentidos, que é o paladar, ele é pouco ativado num treinamento, ele é pouco ativado numa loja de moda, ele é pouco ativado numa floricultura. E aí você quebra isso, você gera um baita diferencial, você chama a atenção. E não adianta, comida é experiência, é memória, é
Sempre.
toda uma questão afetiva. Era o fato de eu sempre ter uma opção vegana, vegetariana, eu sempre tinha doce, sempre tinha brigadeiro, porque afinal o treinamento era meu, então eu podia fazer isso. Então era assim, eu falava, pode trazer o brigadeiro para sala, vamos lá. Que momento que as pessoas faziam foto do curso? Era ali, era o brigadeirinho na mão. Então, gente, esses tipos de detalhe, eles fazem muita diferença. E olha que eu sou uma microempresária, uma empreendedora da vida real, que também faz os cursos com custos, com olhando para tudo isso. A gente não está falando aqui de coisas de super empresas com budgets infinitos, eu não estou falando de experiência e ser um negócio assim extraordinário. Estou falando de ofertar um brigadeiro. E isso faz muita diferença.
Você falou sobre detalhe. O VM é isso. Ele é aquele detalhe que falta, aquela cereja do bolo, né, no ambiente da tua loja, da tua marca. Então, ele é fundamental, ele é essencial, como você falou ali, que ele tem que ter. A gente tem que ter o VM, né, nos ambientes. Eu amo fazer experiências gastronômicas porque ali eu saio com muitos insights, tanto atendimento, a música, as composições na mesa, como isso é servido, o cheiro, a música, enfim. Eu vou olhando muito isso, sabe, para trazer para o meu cliente, porque eu não tenho só experiência em loja. Eu gosto muito de ter experiência em outros ambientes, que isso traz muitos insights para o meu negócio e para ajudar o meu cliente, né, nas dores que eles têm.
A gente acabou de receber um comentário maravilhoso aqui, da DNA Personal Care. Faço atendimento no domicílio e hoje eu levei um croissant de chocolate para minha cliente. Ela amou. Inclusive, vocês, vendedores que vão até os clientes, vocês sabem que as pessoas são mais, os juízes são mais severos em suas penas quando eles estão com fome. A fome mexe com o nosso humor e com a nossa experiência. Bom vendedor sempre chega com lanchinho, com alguma coisa que é a assinatura que ele escolheu com carinho, que fez lembrar. Isso traz toda uma impressão incrível. E, Bru, tem a tendência das marcas de luxo criando cafés. Então, eu tenho um conteúdo sobre isso, gente, está presente aqui no Instagram, no Reels e no TikTok, que eu mostro marcas como Mercedes, mas também Tiffany, trazendo uma experiência ligada ao café. Duas estratégias estão presentes aqui. A primeira delas é a experiência. Então, o café traz muitos aspectos sensoriais envolvidos, com muita intensidade, você pode trabalhar comida, e ele é menos complexo do que um negócio de alta gastronomia. Esse é um pilar. O segundo pilar que a gente tem é a construção da marca. Você pode aliar outros sentidos, né, para construir aquela marca. E no caso do luxo, a gente tem que estar sempre com a régua lá no alto. E aí lembrei de um terceiro, que é a democratização e acessibilidade àquilo que é inalcançável. Pode ser que você não consiga ter uma pulseira da Tiffany, mas você pode tomar um cafezinho lá e fazer um incrível post e falar que você viveu a experiência, que você viu os produtos. Então, conta um pouquinho disso, como que o marketing sensorial pode auxiliar? Vai dando os exemplos pelos sentidos que eu quero muito aprender com você também.
Ah, por exemplo, vamos lá, vamos falar aqui da nossa região. A Iacamin, uma marca mais egípcia, mais, né, um
Mamãe
morro,
Renault,
chique.
Mamãe Renault é cliente
É.
número 1. Ela
Então,
é a
eu
persona da
sempre.
marca, gente. Vocês não conhecem Mamãe Renault hoje, só viram algumas fotinhas. Mas assim, se você imaginar minha mãe, ela é a Iacamin.
Então, a Iacamin, ela sempre foi muito. Eu amo esse estilo, gosto muito dessa marca, inclusive, e sem falar do cheiro que ela tem. Quando eu passava no shopping lá em Balneário, meu Deus, aquele cheiro e aquele cheiro. E hoje, olha só como gerou tanta repercussão, né, essa questão do cheiro. Eles vendem o cheiro. Então, virou um produto, né? Virou mais um plus aí, mais um negócio para eles. É, vamos falar de Melissa, né?
Isso,
Cheirinho
Melissa.
da Melissa. Lembra
Álcool em gel
muito minha
da
infância.
Melissa na minha bolsa sempre. Pandemia, acho que hoje a gente pegou esse hábito, né? Mas é um exemplo
Sim.
maravilhoso de um cheiro nostálgico. Melissa tem um
Sim.
quê de nostalgia. É
Sim,
muito
muito.
massa esse case.
É muita emoção, né? Então, é isso que o VM também traz, todas essas questões do marketing sensorial, é muita emoção. Por exemplo, uma música, um bistrô, se você vai num bistrô, você curte uma música mais amena, uma música confortável, uma clássica, um gostoso, né? Naquele ritmo. Agora, você já vai no supermercado, já é aquele agito. Já é uma
É
música
música de
mais
elevador? Olha só como é que grava. Gente, vocês sabiam que eu desenvolvi minha identidade olfativa? Olha como vale para todos os negócios. Então, eu já recebi a Gisele da Lebrize, que foi a empresa responsável por fazer a identidade olfativa. Eu quero gravar um Reels especial para mostrar para todos vocês como é que foi, mas eu vou fazer um resumo aqui, porque é muito emblemático. A Lebrize desenvolveu um questionário para marcas, e eu sou uma marca. Então, você responde o que você vende, como você é sobre o DNA. Né, sobre o teu branding mesmo, DNA da sua marca e sobre o DNA dos seus clientes. O que que eles esperam, o que que você vende, como que é a sua entrega, é só digital, é presencial. E a partir disso, eles desenvolvem o cheiro da sua marca. E desenvolveram para mim também. Você tem todo um desempate, eles mandam algumas amostras, você pode fazer ajuste. E hoje quem vem aqui no meu escritório, quando entra, sente um cheiro Camila Renault. É a minha identidade olfativa, não tem de mais ninguém. E é impressionante o quanto é assim, você se identifica com aquilo. Como eu sou uma marca pessoal, Bru, eu sinto muito isso.
Sim.
Então, quando a pessoa chega no ambiente, ela sempre pergunta: gente, que cheirinho bom! O que que
É
é? Eu
muito
falei: ah,
bom.
é da minha identidade. Pena que eu não tenho aqui, senão vai, né, atrapalhar a nossa gravação. Mas depois nos stories eu mostro. Que eu tenho
Tá.
aqui, fica no lavabo aqui do escritório, e ele tá com a minha marca. Mas isso pode virar um brinde para um cliente.
Sim.
Pode virar uma ação de relacionamento com seguidores. E ele traz, assim, uma coisa muito única para o negócio. Olha só a camadinha de marketing que você bota quando você tem, por exemplo, essa história para contar.
Com certeza. A Lebrize é maravilhosa, somos parceiras, inclusive.
Ah, só parceiras maravilhosas. Só tem convidado incrível nessa live. Eu não dou ponto sem nó, não.
Ah, eu
Isso é
super
uma
indico,
coisa
justamente,
importante.
justamente como você falou, justamente eu sempre indico a Lebrize por conta disso, porque ela vai auxiliando os nossos clientes a trazerem esse marketing olfativo, né? A trazer esse DNA da marca. Então ela já atendeu vários clientes meus, então assim, sucesso, gente.
Sucesso mesmo. E pessoal, eu quero até trazer um relato. Ah, mas isso é para marca grande. Eu não sou uma marca grande, não é um investimento inacessível. E isso é uma mentalidade de quem sabe, eu ainda não sou uma marca grande. Só que todas as marcas grandes começaram pequenas. Todas as marcas precisaram ter zero, um, dois, três seguidores para ter 1 milhão. Então, gosto de trazer essa visão de todos nós sempre nos enxergarmos como marcas e trazer isso para nossa realidade. Então, a gente tem aqui exemplo de Lely, a gente tem exemplo da Melissa, da Yakamim, da Camila Renault. Então, desenvolver uma identidade olfativa, mesmo que você seja um profissional que recebe clientes, você vai dizer, ah, mas eu não tenho uma loja. Ele hoje é um diferencial. Então, esse é um dos sentidos que a gente vai acionar com as nossas práticas de VM. Então, primeiro é você chegar, sentir aquele cheirinho que combina com a sua marca.
Sim.
E o próximo passo? Qual seria o nosso próximo audição? A gente vai falar?
Audição, com certeza. Audição, eu até falei esses dias um stories meus falando que eu entrei numa loja, vou contar minha experiência daí. Eu entrei numa loja para comprar um presente e era um silêncio. Aí tava o dono da loja, tava as funcionárias e eu falando, né? Eu não falo, eu quase não gosto de falar. E aí eu queria comprar algo muito mais íntimo para mim. Só que aí eu fiquei com vergonha, Camila. Fiquei com muita vergonha. Porque eu falei, meu Deus, mas ele vai ouvir. Era um homem, né? Dono e tal. Eu falei, ah, não, acho que eu não, hoje eu não vou levar pra mim. E aí, enfim, e aí eu saí da loja um pouco contra. Assim, como eu falo que gera uma permanência do cliente na loja, né? Os cinco sentidos, eu quis correr. Na metade do atendimento, eu quis correr porque tava muito marasmo. Não tinha música, não tinha. Só tava eu falando com a vendedora. E aquilo pra mim foi um erro gravíssimo. Tinha que ter uma musiquinha ali, sabe? Então, é isso que eu falo. É. Então, tem que ter essa. E a música, ela vai te despertando, ela vai te envolvendo, ela vai, né? Ela dá o ritmo que tu precisa, né? Pro negócio, pra te permanecer dentro da loja. Então, como não teve, eu quis correr. Então, a importância da música, ela é também essencial.
Ai, gente, eu tenho restaurantes que eu gosto de ir porque eu amo a playlist. Eu fico com o Shazam do lado, que é um aplicativo para você reconhecer a música. Porque eu fico,
Também
ai,
tenho.
adoro vir aqui porque tem música. Uma estratégia que eu tenho desenvolvido com todos os meus clientes e mentorandos e que indico aos meus alunos também: desenvolvimento da sua playlist, a playlist da sua marca. Por que que isso é importante, gente? Especialmente para negócios, que é diferente da Camila. Então, meu time está muito perto, eu estou muito envolvida no conteúdo. Então, é muito raro alguém fazer um conteúdo para mim com uma música que vai estar desalinhada do meu DNA. Então, isso não é tão aplicável na minha realidade. Mas eu tenho muitos clientes que têm franquias, clientes que têm trade, clientes B2B, B2C. Então, é esse multicanal. O que que acontece, Bru? Daqui a pouco, do nada, tá lá, por exemplo, uma roupa da Yakamim, que tem todo um conceito criativo, ela tem um DNA muito próprio, com um funk que tá em primeiro lugar nas paradas. Isso acontece
Combina.
direto, gente. Aquele Reels que você fala, gente, por que que estão usando essa música? O que isso tem a ver? Ah, não, aqui tá trend. Ah, isso aqui tá viral. Ah, essa música vai entregar. E aí, se a marca não tem uma opção de uma playlist para ela indicar para esse lojista, para esse consumidor, ele também às vezes não tem bola de cristal. E isso parece muito óbvio para gente que trabalhamos com marketing, mas às vezes para as pessoas mais leigas é assim, ah, eu gosto dessa música. E a gente vai muito além do gosto.
É, que nem também, por exemplo, em algumas lojas que eu já tive, né, a experiência de ir e ter música gospel. Nada contra, gente, nada contra. Mas eu acho que existem ambientes para isso, né? E então, é bem importante falar sobre isso, porque a música, ela vai gerar esse ritmo todo. Então, eu sou muito a favor de criar essa playlist, que daí isso, mais uma vez, falando do DNA, você vai construindo o seu DNA, né, através da sua playlist, através do marketing olfativo, né? Então, é um passinho de cada vez, né? Aí falando, pode falar.
Ai, Bru, não, tô aqui pensativa de uma coisa que gera muita avaliação negativa: Uber com música. Uber, quando tá com aquela música altíssima, ou então algo que você falou da música gospel que pode acontecer, são coisas muito específicas que não
Sim.
necessariamente refletem o seu DNA do seu cliente. E aí as pessoas vão sentir isso. E você falou do silêncio completo, né? Ele é muito
É
constrangedor. As pessoas estão
muito.
agora o tempo todo acostumadas com isso. E é bem, gente, conduz a sua experiência. A música é um condutor de experiência. O que que você seja intencional. O
Exatamente.
que que eu quero? Então, o que que eu quero que a pessoa sinta? Porque tem muitos profissionais que colocam, por exemplo, a música gospel porque isso é uma intenção. Aí tá tudo bem, é o que eu
Sim.
falei pra Dona Zeli. Dona Zeli, se o seu feed é assim, porque essa é uma intenção da sua marca, tá tudo bem. E a gente recebeu até
Tudo certo.
comentários. A gente
Sim.
recebeu comentários. Calma ali. O
Tem
Adriano
alguns.
Souza, maravilhoso,
Fez meu
falou
pai.
aqui sobre.
Sim.
Não, gente, Adriano já esteve aqui, tá tudo para nós. Ó, já vendeu, a Starbucks já vendeu CDs com a playlist. Incrível. Eu sigo muitas playlists. E tem aqui André, estou fazendo fisioterapia em uma clínica e as músicas são super agradáveis, mas já fui em clínicas grandes e na TV jornal com notícias pesadas. Andréia, você foi necessária nesse seu comentário.
Muito amiga,
Mandei
obrigada.
mensagem dando opinião sobre isso. Academia, gente, que bota o jornal local, eu que treino antes das 6, aí tá lá aquele jornal local, é muito. Não tem como você ser feliz assim.
Não, não, não.
Então, ó, um local que trata saúde precisa ter uma boa playlist. Ah, concordo totalmente.
Sim, também super concordo. E aí, vamos lá, vamos indo agora para a questão do tato, né? Nessa questão dos cinco sentidos. O tato é toda essa questão do ambiente, né? A temperatura do local, não tá muito quente ou não tá muito gelado, ter o espaço de circulação para esse cliente passar, né? Para ele permanecer, porque não adianta entulhar de mesa, de exposição, de arara, enfim, que o cliente não vai querer ficar ali. Dá uma agonia. Eu tenho fobia de coisa muito apertada, onde eu não consigo passar. Então, esse é um quê também bem importante nessa questão dos cinco sentidos.
Eu, como consumidora, gente, eu tenho um pouco de preguiça daquela loja, sabe? Que você sabe que você vai passar por um. Ah, então tá em super promoção. E aí você vê aquelas coisas, eu falei assim, meu Deus, o tempo que eu vou levar nessa loja catando coisa. Então, isso repele uma consumidora com as minhas características e atrai outras consumidoras que podem até comentar e dizer assim: ai, Camila, quando eu vejo aquela baguncinha de promoção, eu sei que no garimpo eu encontro. Isso é intenção. Não é certo ou errado, é você entender a sua cliente. Pode ser que naquela estratégia você queira repelir a Camila e prefira mostrar uma coleção, uma coisa diferente. Em outros momentos você vai usar isso. Bru, já me afastei de muitas experiências de compra por percepções, que é diferente de verdade. Então, restaurantes que eu olho e eu falo assim, meu Deus, tudo meio de vidro, com aquela cadeira de metalzinho, e aí tá frio. Eu falo, ai, restaurante frio. Ou então tá um solzão, cara, esse restaurante quente. Ou loja que te transmite essa questão de não ter aconchego. Eu sou muito sensível ao aconchego, adoro experiências aconchegantes. Então, gente, isso é essencial. É, a gente buscar essa sensação tátil. Né? Então, circulação, e o que que você quer, qual a sua intenção de comunicação? Caso contrário, você não vai conseguir mostrar o seu produto dentro dessa experiência. Quem vende sorvete? Novamente, o sorvete é geladinho, é isso? Então, você tem que cuidar com o que você complementa. Seu produto é protagonista, mas tem os coadjuvantes, que são tão importantes quanto.
E falando de promoção,
Tem
tem alguma?
pergunta, Bruno. Tem pergunta. Você tem que ir pra lá em vida real, filha. Aqui é assim. Quem
Quem
sabe
sabe
faz
faz
ao
ao
vivo.
vivo.
Adoro essa energia. A Celina pergunta: sou massoterapeuta e sempre coloco músicas relaxantes. Vocês acham que eu posso variar? Além de músicas relaxantes, qual estilo posso colocar? Excelente dúvida.
Ai, tem algumas no próprio Spotify, tem algumas músicas mais. Até próprias cantadas, uma MPB, eu acho que serviria, sabe? Eu não sou muito boa com nomes, assim, é que eu vou pesquisando, né? É como ela falou, músicas de barulhinho, de chuva, ela provavelmente já deve usar, né? O som do mar, isso agrega muito, né?
Ai, Celina, faz uma composição pelo seu astral. Eu vou te falar uma coisa, Celina. Eu tenho um programa com a minha filha, a Vivi tem 9 anos, e a gente tem um ritual, uma rotina especial juntas. Sempre que nós estamos viajando numa cidade diferente, a gente busca um lugar bem legal para fazer massagem. Aí a gente sempre é um programa mãe-filha que a gente gosta de fazer e faz onde a
Legal.
gente mora, de vez em quando vamos nós duas fazer massagem. A gente marca o mesmo horário, ou horários um grudadinho no outro. E a Bibi, ela sempre pede: não bota uma música assim porque me deixa triste. Então, ó, que fofa. Ela, como criança, ela não se sente relaxada com uma música clássica. É uma coisa que ela tem a atitude de falar, graças a Deus. Mas muitas clientes não, elas não vão falar sobre isso. Então, Celina, cria diferentes playlists e pergunta para sua cliente, que é sua maior especialista, muito mais
Exatamente.
do que eu, a Bru, e fala: o que que você prefere ouvir? Nós temos sons da natureza, temos músicas cantadas, temos cantoras femininas, temos vozes masculinas, nós temos. Então, assim, cria um mix e pergunta para sua cliente. Se no final você descobrir que isso é indiferente, você cria o seu e deixa rolar.
É uma boa
Nada como
sugestão.
olhar para o cliente.
Com certeza. Certeza, é. O cliente
De
sempre
manhã
vai ser o
seria uma
preço.
coisa mais agitada, tá? A Bianca já ia dizer, ai, não, não quero música clássica. Eu já gosto, nossa, eu gosto muito de composições clássicas. Então, isso seria incrível. Inclusive, Celina, usa isso para a pessoa fazer uma enquete no teu WhatsApp. Manda para cliente antes, dizendo, ai, pensando em você, me conta a sua música preferida. Faz, inventa isso, que aí o marketing vai trazer essa criatividade para você até ter uma maneira de conhecer melhor o seu cliente. Fala, que música você gosta de ouvir no atendimento e qual a sua música preferida? E
Melhor
aí, você pode
termômetro
surpreender.
é o cliente.
Ai, olha só, pronto. Assim que a gente descobre a mania das pessoas. Bem, a pessoa não quer. Eu não gosto de música com barulho de água. Parece que tem goteira, não relaxo. Tá vendo, gente? Você tem que ser intencional e tem que fazer pesquisa. Caso contrário, se você não pergunta pro seu cliente, você pode falar, ah, eu amo rock. E aí tem pessoas que vão relaxar e tem pessoas que não. Vai
Vai.
lá, Bruno, nosso, ó, temos mais uma. Ah, tá chovendo
André.
comentários, adoro.
André, André,
Faz uma
de novo.
experiência. Fiz uma cirurgia e durante o procedimento minha dermato colocou música clássica. Achei incrível, também adoro. Tá vendo? É mais um exemplo de algo que poderia ser corriqueiro, poderia ser uma experiência de medo, de receio. E, gente, procedimentos, especialmente os estéticos, têm alto valor agregado e uma expectativa, minhas
Sim.
queridas. Altíssima. A expectativa da cliente está ali. Muitas vezes a gente quer um milagre. Eu sou assim, pelo menos. Se eu estou sentada naquela cadeirinha, disposta a tomar uma agulhada, eu quero um milagre. Basicamente, é o mínimo que eu espero. Eu quero um túnel do tempo. Era uma máquina do tempo para voltar 20 anos. Só que é um procedimento que traz medo. Gente, nós temos uma roda de emoções. Que emoção a pessoa está sentindo? Não é o racional que fixa, é a emoção. Por isso que o cheiro do café, o gosto do brigadeiro é tão forte. Então aqui, acho isso muito importante. Tudo aquilo que gera desconforto, Camila também vive isso. Bru, os meus diagnósticos muitas vezes falam de problemas que a empresa tem. Como é que é o clima dessa reunião? Uma reunião pesada, uma reunião que traz emoções ruins, e aí fixa isso com a tua marca. Então, nesse momento, tenha o teu VM trabalhando a favor, o docinho, o lanchinho, uma lembrança, um brinde especial, uma música, tudo isso vai ajudar a experiência a ser completa.
Sim. Então a gente
Nossa.
falou de olfato, a gente falou de audição, de tato. Agora a gente falou um pouquinho de paladar também, né? Já que tu,
Também.
vamos só dar um.
Falamos dos coffee breaks e tal, então
Isso,
paladar
falamos,
bem importante. Adoro quando isso tá com a identidade da loja.
Sim.
Então, gente, você que tem loja, cria sua embalagem de balinhas,
Sim.
cria. Vai fazer brigadeiro? Toda sexta-feira vai ter um docinho, faz com a logo da tua marca, porque isso faz diferença.
Eu participei de um curso de uma especialização que eu fiz em VM em São Paulo, e um dos profissionais que estavam junto comigo falou que na época ele era vendedor e toda sexta-feira ele vendia pão de queijo por conta própria. Vendia não, desculpa. Ele levava pão de queijo para os clientes dele, para ele bater a meta do mês. Então, toda sexta-feira ele levava pãozinho de queijo para ele bater a meta e para fazer gerar essa experiência com o cliente. Então, eu achei fantástico. Então, assim, além do, né, além de vender, ele já traz o cliente para perto dele, né? E vão procurar ele, né? Então, tem sexta-feira tem pão de queijo na caminho, por exemplo. Enfim,
Adoro.
são estratégias que a gente pode gerar, né? Para gerar essas vendas, para gerar esses resultados, né? Que os clientes querem, que os lojistas precisam, né? Então, acho que isso é fundamental também, né? Um exemplo do pão de queijo é o clássico, assim, mas como você falou, brigadeiro, um café, uma champanhe, né? Num lançamento também é legal, sabe? Então, uma cuquinha aqui da nossa região que todo
Gente,
mundo gosta.
barbearia é campeão nisso. Tipo, os homens frequentam barbearia
Tem
para viver
cerveja?
uma verdadeira experiência.
Tem
Eu acho
cerveja?
esse ciclo maravilhoso. Cervejinha, drink, música,
Sim.
tal. Nossa, gente, acho que é uma aula de marketing, de experiência, de olhar para uma coisa que já pode ser tão corriqueira. Então, gosto bastante. E aí,
Aí,
nós temos. Vamos
finalizando,
lá.
a gente fala da visão, né? Que é
Visão.
o primeiro impacto que a gente vai ter aqui, né? Que é a vitrine, falando de lojas, né? Ter uma cenografia, falar de uma iluminação também muito correta para essa tua vitrine, para gerar esse impacto, né? Para ter o foco no produto, direcionar essa luz para essa tua vitrine. Aí esse cenário, um cenário de inverno, né? Com flor seca, planta seca, enfim, troncos, enfim, tem uma infinidade de opções aí para a gente estar falando de cenários, né? Porque a minha criatividade só vai. Então, gera esse impacto, né? Que é o primeiro impacto que vai ter é uau, né? Gerar essa experiência também para o cliente ver a tua vitrine maravilhosa ali com essa cenografia. E falando de luz também, né? Que a luz ela é muito imponente, ela é muito importante também para focar o teu produto, para destacar esse teu produto. Então, falando de farmácia, falando de vitrine de floricultura, falando de, enfim. É, livrarias também, que eu acho também que são ótimas opções de vitrines impactantes, que eu adoro. Então, enfim, a vitrine, ela gera esse impacto todo, né, que é a questão da visão, que vai impulsionar o cliente para dentro da loja.
Luzes são essenciais. Não existe gente feia, existe gente mal iluminada. Então, isso é uma preocupação que tem que vir também para as experiências instagramáveis e tiktokáveis da marca. Porque, gente, muitas vezes o ponto de venda, ele é todo planejado somente para o protagonismo do produto. Aí a gente entra na questão provadores. Precisamos falar sobre isso. O que
Assim.
leva que, gente, você levar uma pessoa para o provador em 2024? Isso é uma vitória, tá? Porque não adianta as pessoas terem preguiça de fazer isso. Não venha você me dizer que você ama provar roupa. Você ama achar a roupa certa. Porque ir lá experimentar roupa é uma roleta de emoções. Outra coisa é que eu sou o tipo de cliente, se você também é assim, comente, que eu nunca acho que o problema está na roupa, eu sempre acho que o problema está comigo. Não é a calça que não me serve, sou eu que não sirvo na calça. Então, não faça o seu cliente viver uma experiência ruim. Com iluminação, coloca provadores que são fresquinhos. Ele vai se movimentar, puxa a roupa, tira a roupa. Então é importante que esteja uma temperatura amena e que tenha uma iluminação daquela pro close fica certo, gente. Então tem umas iluminações de provador que é socorro Deus. Você não vai
Eles querem
fazer a
ficar
sua experiência
bonito,
ser
né?
bonita.
Eles querem que fique bonito na estética, falando de arquitetura. Mas às vezes não é assim, né? Muitas vezes a gente precisa de uma iluminação correta para este provador.
Todas as vezes, Bruno. Eu sou uma defensora da luz certa em todas as situações. Restaurante, eu fui num restaurante esse final de semana, o estrangeiro, a luz mais incrível do mundo. Todas as fotos ficavam lindas, todos os vídeos ficavam lindos. A gente começou a fazer várias fotos no restaurante, porque ele tinha. Olha só, gente, restaurante, que eu falei, como a luz desse lugar é especial. E aí o chefe comentou sobre isso. Aqui a gente acabou de receber um comentário. Já aconteceu de eu não levar nada, porque a luz do provador me deixava feia e eu não gostava. Eu tô vivendo uma situação assim com a Velocity. Sou embaixadora da Velocity e todo mundo fala, ah, spinning. Eu falo, não, spinning é uma sala branca com uma baita luz indireta, dessa que vem de cima, que te ilumina de cima para baixo, que você fica se olhando e olhando a pessoa que tá do teu lado se comparando com ela. Na Velocity, não. A Velocity é tudo escurinho. Quando você tem que fazer um giro de desafio de força, a luz fica vermelha. Quando você faz um momento de balanço, de descer o morro, né, de ficar mais tranquilo, a luz é azul. E aí o professor tem uma série de coordenações de iluminação que ele faz para te transmitir força ou introspecção ou um momento de mais desafio. Gente, é incrível. E todos os closes ficam certos. Você não vai fazer um vídeo, uma foto e dar qualquer moleza de ficar feia. Porque toda a iluminação é pensada até para te preservar. Muitas pessoas têm vergonha de fazer atividade física. Muitas, muitas, muitas. Então, é tudo mais escurinho para você se sentir mais preservada, com mais privacidade. Acho muito massa isso.
Sim. É, então isso é essencial também, né? Um ponto muito importante aí no VM, tanto restaurante, academias, clínicas de estética, né? Que daí é uma luz um pouco mais fria também. Enfim, tem infinidade, tem a luz neutra, que eu sou super a favor da luz neutra, porque
Adoro.
ela não foca nenhum ponto ruim da gente, né? Porque tanto a luz quente quanto a luz fria, ela vai mostrar os nossos defeitinhos, né? Então não é legal, né? E vai te transmitir outras experiências, não vai te deixar à vontade. Eu falo sempre que a luz, ela também faz o querer permanecer dentro da loja. Quando é aquela luz muito branca, aquela luz fria, me remete ao hospital. Eu não gosto desse tipo de luz. Eu gosto da luz neutra, da luz mais quentinha, sabe? E claro, dá para ter algo mais dramático dentro da vitrine, com uma luz quente, com uma luz fria, sim, a gente pode fazer. Mas no ambiente da loja, num todo, né? Falando de provador, falando lá dentro da loja, né? A gente pode ter essas luzes mais neutra, focada no produto, direcionada. E falando de provador, claro, tem uma luz que valorize a pessoa, né? Justamente para que ela se sinta super bem aonde ela for com aquela roupa.
Adoro isso e, gente, mais uma dica de visual, especialmente em moda, coordene cores. Então, lojas que têm araras separadas por cor, elas despertam mais interesse do que, de repente, por tipo de peça. Essa questão da cor, ela fica muito bonita e ela traz mais a questão da combinação, ela traz mais atitude e ela distancia a cliente, de repente, da única escolha que ela está acostumada a fazer, que é o preto. E aí, preto fala, ah, mas você já tem tanto. Gente, isso são objeções que estão na hora da compra. Então, mesmo assim, vale para todos os mercados. Então, sorvete, toda essa questão da cor, tá, se ela está coordenada, ela traz um resultado melhor também, né, Bru?
Sim, com certeza. Eu não falei antes, mas a gente ia chegar nesse assunto. E justamente é bem isso, a coordenação de cor traz isso, né? Traz essa coisa gostosa de ver, que eu falei ali da questão da floresta, como é repetido, a gente faz a coordenação das cores, dos estilos, a gente pode falar também de armários dentro dessa loja, né? De por cores, né? Por estilos também, né? De pessoas ali. E isso gera muito impacto visual também. E falando de organização de loja, por exemplo, numa coleção nova, a gente faz essa coordenação por cor. Ah, por exemplo, Camila, você falou de uma promoção. Tem uma organização dentro de loja, no VM, que a gente faz por família. Por exemplo, a gente separa todas as calças, todas juntas, que daí é a promoção. Aí a gente bota todas as calças ali, todas as t-shirts, todas as camisas, né, de botão. Então a gente faz por família. Essa é a organização de loja para promoção. E quando a gente faz a organização, que é a coleção nova, né, que é aquele gostoso quando tá chegando, aí a gente monta os armários, aí a gente monta, faz toda essa coordenação bonita aqui, que é gostoso de ver.
Estou aqui pensando na Zara, que é uma experiência de compra que eu gosto de ter, porque é bastante autonomia, você e você mesma. Isso tem, né?
Tem.
Por estilos.
Por
Você vai
estilo.
passando pela loja. Eu sei porque tem estilos que eu pulo. Eu falo, ah, não, aqui tá coisa. Então eu pulo, que eu sei que eu não me identifico. Que legal, gente. Isso é uma
Tem
estratégia
as
de
ilhas,
marketing.
cada as ilhas, né? E tem as araras nas laterais e as ilhas em cada. Aí cada ilha também com o seu manequim, com o seu estilo. Então é uma fantástica, assim, para se inspirar. E como você falou, é você com você mesmo ali, não tem vendedor, então você já se. Ah, aqui eu gostei. Ah, mas eu posso pegar um desse estilo com esse aqui. Ah, gostei. Também dá para fazer, que é o cross merchandise que eu falo, que são pegar dois estilos diferentes e unir.
Maravilhosa, gente, excelente estratégia. E, Bru, conta um pouquinho pra gente, como que tudo isso se relaciona com o DNA da nossa marca? Como que a gente faz para isso ser intencional, pra gente encontrar? Conta um pouco disso, porque a gente viu tantas inspirações e a gente viu exemplos também. Eu acabei de dar um exemplo aqui. Gente, eu amo experiência de compra solitária, né? Então, eu gosto muito de, ao invés de vendedor, ter uma pessoa que te ajuda a buscar uma peça, a falar, ah, isso aqui não, calma que eu vou ver para você. Ela é um apoio, mas ela não necessariamente te acompanha em toda a escolha. É uma compra mais solitária. Assim como mamãe Renault ama, ama. Ela vai ler a caminho também pelo atendimento, tá? Ela fala, ah, são minhas amigas. Ela adora aquela experiência mais perto das pessoas. Como é que a gente encontra esse nosso jeito de ser e sabe se a gente vai focar no A ou no B?
Falhou aqui, mas tá.
Oi. Ah,
Responder.
fala do DNA da
Tá.
marca, assim, se a gente escolhe o caminho A ou o caminho B.
Ah, o caminho B. Por exemplo, vou falar de uma experiência minha, consumidora, né? Tem uma loja que eu gosto, que aí, como eu vou falar, finalizar a nosso bate-papo falando que tudo é vitrine, a vitrine já começa com. Né? Vitrine, desculpa, o BM começa já com a vitrine, aí você chega, tem um atendimento. Eu tenho uma loja que eu gosto muito de ir, aqui eu moro em Timbó, é a Central dos Cosméticos. Eu gosto muito de ir nessa loja porque eu amo entrar e ser atendida por elas. Pode ser qualquer uma delas, porque todas têm o mesmo atendimento. E aí, ah, eu quero uma base. Daí ela vai lá, me mostra tal a base e tal, e me explica, tem toda a atenção comigo. Aí começa a falar. Aí a gente já começa a conversar de outras coisas, né? Que a gente gosta de falar. E aí a gente se identifica com isso. Então, eu acho que é muito essa questão da capacitação, né? Do lojista, né? Do empresário aí com a sua loja, com os seus, né? Com consultores, né? Vamos dizer assim, os vendedores, capacitá-los, trazer toda essa identidade dele, o que ele quer para o cliente, né? Fazer digamos, esses formulários, né? Que nem você falou que a Lebrise fez, para diagnosticar qual é o teu tipo de cliente, o que o cliente gosta, né? Qual é o tipo de produto, né? E estar a campo, estar à frente, olhando tendo esse contato com o cliente, ah, o que que faltou, o que que ele queria, né? Então, assim, não é só ter a loja bonita, como eu falei, o VM, ele não faz milagres, né? Eu tenho que ter a minha parceira, que é a vendedora, que é a iluminação, que é a loja bem limpa, os manequins bonitos, não descascados, né? Então, tudo isso, a peça não estar amassada, né? Passar essas peças que vão para as araras, passar as peças que vão para a vitrine, que isso é fundamental. Então, assim, tudo isso vai gerar um resultado que o cliente quer. Então, a música, né? Como eu falei, tudo é vitrine, tudo vai impactar, tudo vai envolver esse cliente para gerar todo esse resultado, né? E monetizar, que é o que todo mundo quer.
Gente, de passar as peças. Isso é uma dica de milhões. Então, eu recente estive numa loja vendo peças para Bibi. Então, a gente está falando assim de uma marca infantil que vai cobrar 400 a R$ 500 um vestido. Então, isso é para uma criança que vai usar pouquíssimo essa peça, gente. A gente não está falando de um adulto que, ah, não, isso é um investimento. A criança vai crescer e a peça toda amarrotada. Então, é muito complicado a gente falar de percepção, de valor, de dizer que aquela peça é incrível, se lá no ponto de venda não teve o cuidado da peça ser passada. É uma coisa básica. Quanto custa passar uma peça? Nada. É a mesma coisa que custa sorrir. Então, como é importante a gente ter esse olhar para o detalhe, Bru. Acho que essa é o nosso. É
É
isso, né? VM
o
é o
detalhe.
detalhe que faz a diferença.
Faz ter uma ambientação, né? A gente acabou que eu não falei sobre as ambientações dentro de
Falei
loja,
rapidinho.
né?
Voltei rapidinho que vai dar tempo.
Vamos lá, rapidinho. É a parte de decoração, né? Tu ambientar, tu colocar um vaso de flor, tu colocar um quadro com uma mensagem positiva, né? Tudo isso transmite esse teu DNA pro teu cliente, né? Então, assim, um vasinho de flor na mesa, né? No teu caixa, trazer um. Sei lá, comprar semanalmente flores, né, naturais, trazer plantas para dentro de loja. Sou super fã de plantas naturais dentro de loja. Acho que gera essa coisa do permanecer, né, do se sentir em casa. Porque quanto mais o cliente se sentir pertencendo a essa loja, a essa marca, ele vai voltar, né? Então, acho que isso é fundamental. E aí, como você falou, tudo isso vai trazendo o DNA né, dessa marca, dessa loja, para o espaço físico.
Ter essa decoração, né, gente?
É
Então,
por
assim,
aqui.
ó, ambientar, decorar. Essa dica das flores, eu tenho um vizinho aqui no prédio que eu tô, que ele toda semana tinha flores naturais, e isso despertava o interesse dos clientes, de vir até ele, de pedir foto, de olhar, porque são arranjos lindos. Então, o ser humano gosta daquilo que é belo.
Sim.
Gente, olhar para a decoração com esse olhar estratégico e a tua ambientação também é importante. Então, muitas vezes, por uma coisa que você tá aí com a Frida Kahlo, né? Então, ela com certeza representa algo para você e ela tem uma mensagem importante. Eu sou super sensível ao uso de arte dentro do varejo. Então, a arte, ela fala daquilo que é único, ela mostra de uma forma muito
Autêntico, né?
direta, muito cirúrgica, o que aquela marca quer comunicar. E a arte, ela torna aquilo único. E eu acredito em experiências únicas, em marcas únicas. Então, olha só como você sair do óbvio e você trazer uma decoração usando uma artista já transmite mais sobre você do que você contar toda a história. Então, eu acho isso uma inspiração bem legal também que está aqui no teu fundo.
Ai, obrigada. Eu falei, vou escolher o que eu mais amo aqui dentro de casa, que é a minha parede aqui na sala. Ela é toda, tem mais quadros aqui. Então, é bem sobre isso, assim, é trazer essa identidade, né, para essa marca, para essa loja, e ambientar. E, como eu sempre vou falar, que tudo é vitrine, né, Camila? Acho que é fundamental a gente ter essas bases, né, como a gente comentou aqui. Se deixar, a gente vai o dia inteiro falando de VM, porque faltou muitas outras coisas aqui. Mas acho que o fundamental foi falado aqui, né, que essa questão de organização, de sugestão de uso, né, os cinco sentidos, né, o atendimento também, que acho que é fundamental. E claro que, fechando, né, acho que tudo é vitrine. Então, cada etapa aí, né, do seu negócio, da sua loja, tem um quê de tudo é vitrine aí.
Maravilhosa, gente. Deixa o seu arrobinha, Bru, para o pessoal te acompanhar, para te
É
seguir e poder
Bru.
receber mais dicas.
Sim, é Bruna Letícia VM.
Bruna Letícia VM, acompanhe também, arroba Camila Renault. Foi um prazer te receber. Eu estou muito feliz que faltaram temas para a gente falar, porque assim eu posso te convidar para fazer uma versão 2 com dicas avançadas. Você
Ah, é
vai ser
ótimo.
muito bem-vinda.
Ai, adorei. Muito obrigada. Eu estou muito feliz, porque eu sempre quis. Então, estou bem feliz, bem
Ai,
realizada.
que bom. Bom, gente, adoro receber mulheres inspiradoras. Bru, você é uma delas. Pessoal, amamos cada minuto. Um super beijo. Até a
Até
próxima. Tchau, tchau.
mais. Tchau, tchau.